democrática, tá tudo com vocês, começando mais uma live do Conde aqui pela TV 247, também pelo canal do Conde, Twitter, Facebook, saudações democráticas, sejam bem-vindos. É, hoje é dia de lembrar o assassinato covarde pela CIA do líder revolucionário Che Guevara, Ernesto Che Guevara. É, os extremistas, as pessoas vazias de conteúdo, as pessoas rasteiras que rastejam por esse paradigma capitalista ultrapassado, elas ficam enlouquecidas quando a gente celebra Che Guevara. Então hoje nós vamos celebrar Che Guevara. Gente, a pesquisa breve que eu fiz aqui do Che Guevara, eu não li a biografia do Che, é uma falta minha. Eu vou explicar para vocês essa falta que eu tenho com relação a esse líder revolucionário. Mas um verbete singelo sobre o Che Guevara coloca em evidência a estatura desse ser humano, desse herói revolucionário argentino que conquistou o mundo e assustou o Império Americano de maneira assombrosa. É impressionante a figura do Che. Realmente, para mim, só pode ser comparado ao Lula, né? Se tem alguém, por razões diferentes, cada um no seu quadrado, mas a dimensão do Che Guevara, tanto que a iconografia do Che tem muito a ver com a iconografia do Lula. Essa foto que eu coloquei aqui na imagem de abertura da nossa live, várias imagens do Che, né, fotos do Che, é parecidíssima com aquela foto das pessoas nas ruas com as máscaras do Lula. Depois vocês fizeram uma comparação, depois eu vou postar isso nas minhas redes. Tem a ver com a semelhança semiótica entre pessoas, entre líderes, entre inspirações, pessoas que extrapolam, que saem daquele patamar, enfim, do povo e se destacam com méritos, não com herdeiros, não são herdeiros de nada, não receber, pelo contrário. Che Guevara teve infância pobre, então são biografias. Eu lembrei muito do Zé Dirceu. A biografia do Zé Dirceu também é quase que um insulto a esses vermes, esses milicianos, vermes, militares, que chafurdam na lama tóxica bolsonarista. Todos eles se sentem humilhados, porque tem uma coisa muito delicada, muito sutil, muito singela, com relação a quem celebra Che Guevara e quem não tem ninguém para celebrar. Tem que celebrar um tigre de papel, uma figura abjeta como Bolsonaro, e projetar nele todas as suas pulsões de morte e outras coisas mais. Então fica muito claro que o lado de lá, o lado do neoliberalismo, o lado do capitalismo sangrento, do darwinismo social, esse lado não tem narrativa, esse lado não tem tesão, esse lado não tem sedução, esse lado não tem conteúdo. Eles têm déficit de heróis. Eu adoro essa expressão, déficit de heróis. Quem é o herói da direita? Hitler? Mussolini? Bolsonaro? Trump? Pode, não encaixa semanticamente herói a essas figuras. Quem são os heróis dessas figuras? Não existe. Não que seja uma dádiva você poder celebrar seus heróis. Agora, que há essa diferença entre direita e esquerda, há. É uma diferença estrutural. Nós temos pessoas para nos orgulhar. E não só isso, porque nós nos orgulhamos de Che Guevara, de Mandela, de Gandhi, de Lula, de Dilma, de Dirceu, de Martin Luther King, de Paulo Freire, de Tiradentes. É impressionante a imagem de Tiradentes, é quase idêntica à do Che Guevara morto. Se você pensar iconograficamente, se você pensar narrativamente, o que que a direita faz, o que que o neoliberalismo faz, o que que o capitalismo faz com essas figuras, com esses expoentes da civilização? Mata! O capitalismo mata. Mata e expõe o cadáver, fotografa o cadáver, no caso do Tiradentes, pinta-se o cadáver, Pedro Américo pintou Tiradentes esquartejado, pinta-se o cadáver, fotografa-se para expor para o mundo, para que nunca mais ninguém ouse desafiar o sistema. Eles não têm narrativa. E isso fica muito claro. E é importante a gente analisar isso à luz do que está acontecendo hoje nas redes sociais e nas democracias do mundo, sendo acossadas e pressionadas por um protocolo de comunicação de guerra desses vermes, Trump, Bolsonaro, militares adjuntos, testemunhas e cúmplices do genocídio brasileiro, jornalismo de cabresto, de capacho também, sendo cúmplices do genocídio brasileiro, como foram na ditadura militar. É engraçado que o jornalismo nunca é contestado. Parece que ele está numa posição que não pode ser contestada. Vai ser esmagado pelas novas tecnologias, como está sendo nesse momento. E nós vamos ter de ressignificar o protocolo de produção de informação nesse mundo de Deus. Sem querer parecer messiânico e já aparecendo. Adoro falar nesse mundo de Deus, não porque eu seja um devoto específico de alguma religião, mas porque eu gosto da palavra, eu gosto da expressão, acho bonita. E eu até coloquei trilha sonora hoje aqui pra gente, sem direito autoral, latino-americana. Isso aqui é música latino-americana em homenagem ao Che Guevara. Venham comigo. Bom, eu vou complementar. Bom, aqui alguém está falando, Conde, na verdade essa imagem que temos de Tiradentes é uma espécie de messianização. Antônio Mieto. Bom, podemos discutir isso. Messianização, mas lembra, Antônio Mieto, que Tiradentes, a história, ele foi esquartejado, a carne dele foi salgada e foi exposta nas ruas de Vila Rica. Para ninguém mais ousar se insurgir contra a coroa portuguesa, contra o império. Então, é a mesma coisa com o Che Guevara. A mesma coisa tentaram fazer com o Lula. Por isso que o Lula é um ponto fora da curva. Por isso que, ao mesmo tempo em que ele pode ser enquadrado nesses vultos gigantescos que assombram os sistemas do poder, tanto ele quanto Dilma, né, são um pouco mais fortes do que só ia acontecer nas revoluções tradicionais progressistas. E isso é um detalhe muito, muito interessante, porque o Lula e o PT, eles não são socialistas, não são comunistas. O PT não é um partido socialista nem um partido comunista, embora muita gente dentro do PT queira que ele seja. E como o PT é um partido democrático, ele acolhe essas tendências internas socializantes ou comunistizantes, eu acho que não tem. Acho que socializantes. Socialistizantes, né? Para exagerar um pouquinho aqui na terminologia técnica. O dado é que o PT não é socialista. O PT fez um governo dentro do protocolo de governança pública numa democracia, ainda que possa parecer impossível, dentro do regime capitalista. Por isso Lula é tão perigoso. Porque ele é uma opção. O Lula e o PT sempre se apresentaram como uma opção. A dicotomia rasa, não a dicotomia sofisticada, mas a dicotomia rasa esquerda-direita, capitalismo-socialismo. O PT é um grau mais avançado do que isso. Porque basta ver o governo Lula. Ele tirou 40 milhões de pessoas da miséria, da fome, sem mudar o regime do país. Ele usou a própria estrutura do capitalismo, os próprios elementos estruturais de colocar o dinheiro na mão do cidadão, do consumidor. Ele construiu consumidores, o Lula. Nesse sentido, o Lula é um dos mais capitalistas da história, mas é um capitalismo humanizado. Por isso que o Lula provoca tanta polêmica, tantas paixões, as pessoas ficam têm tanta dificuldade. O Lula é um assombro nesse sentido também. Ele está muito à frente dessas discussões rupestres, primarizadas. Agora, eu tenho de admitir que com essa regressão que foi feita no Brasil, com um golpe contra uma presidenta eleita, com a prisão de um ex-presidente honesto, mais popular da história, o que mais fez pelo Brasil, o jogo se inverteu um pouco, mas isso é muito traumático. Eu tenho de confessar para vocês que eu volto a olhar para o Che Guevara, para a Revolução Cubana, Russa, Revolução Francesa, até que não tem muito a ver com tudo isso, com bons olhos. Ou seja, vamos para cima de novo. Você vê que o Lula nunca pegou numa pistola d'água. Já o Che Guevara teve de pegar? É diferente. Quer dizer, a meu ver, o Lula é muito mais poderoso. Bom, só para fechar esse preâmbulo, eu vou falar muito disso aqui no decorrer da live, tem outras coisas para falar para vocês, mas é impressionante, lendo um pouco a biografia do Che, realmente ele se equipara ao Lula. Eu sou suspeito, sabe o que eu percebi hoje? Não contem para ninguém, contem para ninguém. As pessoas realmente me identificam como alguém fortemente ligado ao PT. E nessas ondas de eleições, agora que eu entendi por que os filiados do PSOL fogem de mim. Eles fogem. Eu peço entrevista, ninguém me dá. Não é engraçado isso? Não, tá bom. Pode ficar por aí, eu não ligo não. Live do Conde. Ó, não me dá entrevista. Pra abraçar o Lula, tirar foto com o Lula, né? Abraçar, postar foto velha do Lula no Twitter, né? Pra dizer que é amigo. Aí o pessoal do PSOL faz, né? Mas pra dar entrevista pro Conde, ninguém dá. Ninguém dá. Não precisa não. Bom, é engraçado, né? É engraçado, cada um tem, cada um se canibaliza como pode. Eu quero, antes de começar pra valer, que ainda não começou, viu gente, isso aqui é só um aperitivo. Eu recebi mais uma manifestação de carinho hoje, maravilhosa, pelo correio. E vou mostrar pra vocês aqui. Eu entrevistei a Mariana Jacques, uma grande artista, uma grande artista visual, teatral, quer dizer, uma atriz, e uma pessoa, uma ativista, uma pessoa que tem consciência política. A entrevista está no meu canal, para quem quiser ver. E ela me mandou pelo correio, primeiro, ela me mandou o desenho da live, olha que lindo aqui, olha só, o condão, não sou eu? Minha cara, né? O condão, aqui, e aqui eu adoro essa caneca que tá aqui, ó. Tá vendo o que tá escrito na caneca? Vaza Ciro. Eu adoro. Eu não sou bonzinho, gente. Eu sou malvado. Tá aqui, Vaza Ciro. E título, Live do Conde, 19 de junho de 2020, Mariana Jacques. Mariana Jacques, muito obrigado, viu? Eu vou colocar num quadro, depois eu vou colocar aqui no meu cenário a minha live do Conte. Mas ela me mandou mais coisas. Ela me mandou, que é para eu mandar para o Haddad, né? O desenho que ela fez do Haddad, do Lula. Esse aqui é do Lula. Aqui o Lula, o Brasil. Ela tem um talento muito grande. Eu estou emocionado de ver um desenho dela aqui pessoalmente. Deixa eu ver se está aparecendo aqui pro Instagram. Tem uma coisa meio cifrada, né? Algumas cifras para você codificar no desenho de ligações. E parece um rebus, parece aquele jogo que tem parecido com palavra cruzada, para você descobrir as palavras que estão fragmentadas nas imagens, né? Então esse desenho é pro Lula. Eu vou mandar pro Lula, viu, Mariana? Pode deixar que eu vou mandar. E esse aqui é do Haddad. Aqui, o Haddad como um anjo, né? Que infelizmente não venceu as eleições, aqui pro Instagram. Super legal, o violão do lado, aqui uma camiseta do Lula, bicicleta, sensacional. Maria, obrigado. E tem mais uma coisa, que o que mais me emocionou, ela escreveu essa mensagem para mim, olha aqui, Conde, eu vou ler para vocês, tá? Conde, obrigada pela companhia, pelo acolhimento, por me fazer questionar, além de chorar, sorrir, gritar. Mas o essencial, ter esperança, garra e muito sangue nos olhos para lutar. Ver suas lives é não estar só, é saber de que lado da trincheira estou. Ô Lula, ela diz aqui, né? Abração, sua amiga Mariana Jacques, 3 de outubro de 2020. Tá aqui, ela escreve o Ô Lula. Olha que lindo. E o mais tocante para mim aqui, você vê que a mensagem tá queimada na borda. E ela, na entrevista que ela deu para mim, ela contou esse protocolo de queimar para fazer o acabamento simbólico dos textos dela, porque ela tem uma experiência traumática com a questão do fogo, da queimadura. Mas Mariana é uma das figuras realmente mais extraordinárias que eu conheci. Muito feliz em ter sua amizade, querida. Tá aqui, também vai pro quadro isso aqui, essa mensagem. Fiquei emocionado mesmo, muito obrigado. Olha o carinho que a gente recebe aqui. Narrativa! Quem tem essa narrativa? Pessoal aqui emocionado, dando os parabéns para Mariana Jacques. Todo mundo elogiando o trabalho da Mariana. Mariana, obrigado de verdade. E é isso que eu quero também trazer tematicamente para a live. Porque nós que prezamos a vida humana, que prezamos o convívio social, a coletividade, o futuro, as crianças, nós que respeitamos o outro, nós que gostamos de debate, porque eles não gostam de debate, eles fogem de debate. Nós temos uma vida plena de conteúdo, temos os nossos problemas também, mas temos conteúdo, temos histórias para contar, temos inter-relações afetivas poderosas. Falei para Mariana, falei para Erika Takimoto ontem, que assim, depois do golpe, muita coisa assim se obscureceu no Brasil, muitas amizades acabaram, muitas famílias se fragmentaram. Mas, ao mesmo tempo, muitas amizades foram construídas. E uma amizade construída dentro de uma dimensão política, histórica, ela é muito poderosa. Eu me sinto, por exemplo, ultra amigo da Erika Takimoto. Parece que a gente tinha 30 anos de amizade. É muito verdadeiro isso, porque isso está visceralmente entranhado dentro da gente. Que a nossa convicção política, nossa vocação para realmente se cercar de pessoas que tenham afinidades humanísticas com a gente, e que, se tiver de haver divergência, que seja dentro do campo democrático. Por isso que a esquerda, ela pode se dividir, não tem problema que ela se divida, porque a esquerda é estruturalmente democrática. Agora, a direita, por isso que ela está sempre ali, quase que numa unanimidade. Porque ela não é democrática, ela é autoritária. O neoliberalismo é autoritário. E esse neofascismo bolsonarista é autoritário, é genocida, é totalitário. E tem muita gente de esquerda também que é totalitária, mas aí a gente também é aquela coisa. A gente tem que saber separar o joio do trigo. O fato é que existe essa oposição que foi acentuada nesse momento pelas redes, por esse protocolo de comunicação de guerra. A esquerda tem heróis, a esquerda tem ídolos, a esquerda tem a ciência, tem o conhecimento, está do lado da democracia, está do lado da pesquisa. Você vê que a direita, a extrema-direita, o Bolsonaro está fazendo uma coisa no Brasil, e toda essa movimentação no mundo todo, mas sobretudo no Brasil, vou ficar só no Brasil para vocês entenderem. O fato de o contrário do PT deixar de ser o PSDB bem comportado de 10 anos atrás, o PSDB pré-Aécio Neves, porque o PSDB pré-Aécio Neves é uma coisa e o PSDB pós-Aécio Neves é outra. Aécio Neves é um bandido fascista e igualmente genocida como o Bolsonaro. Ele destruiu o PSDB. O Aécio Neves destruiu o partido PSDB. Não que o PSDB fosse uma coisa muito admirável, mas era um contraponto minimamente estabelecido com relação ao maior partido desse país, que é o PT. Enfim, essa lacuna foi ocupada por uma figura abjeta, grosseira, criminosa, bandida, miliciana, nada mais nada menos do que o Bolsonaro. Isso a médio prazo faz com que o PT volte a ser a maior força de apelo popular democrático desse país. O Lula sabe disso, por isso que o Lula está tranquilo. Você olha para o Lula, ele está sempre tranquilo. Ele conhece a história. Ele sabe que o Bolsonaro tem prazo de validade. Ainda que ele possa, e muitas vezes eu digo aqui, nadar de braçada, enfim, com o nosso jornalismo fica fácil para o Bolsonaro, mas isso tem o seu ciclo, tem o seu termo, né? Ninguém aguenta muito tempo um sisteminha tão fragilizado, mentiroso. Quer dizer, o apelo da extrema-direita para mentira, o apelo para o blefe, para dissimulação escancarada. Hoje eu tive uma quase que uma epifania, comecei a escrever um texto, mas como tinha muito trabalho, eu não consegui terminar para publicar. Falta do Conde. Mas, basicamente, amanhã eu devo publicar o texto. Quando o Bolsonaro diz que ele acabou com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no país, vocês viram ele falar isso? É um grau tão exacerbado de mentira que eu comecei a escrever um manual prático dos mentirosos, baseado em Bolsonaro. Quer dizer, não basta mentir. Não basta mentir. Se você for mentir, mas minta com toda a sua estrutura, com todo o seu corpo, com tudo aquilo que puder realmente fazer, gritar o aspecto falso daquilo que você está dizendo. Isso é uma mentira. É a mentira por excelência. É uma mentira que tem a ver com inverter de maneira quase artística os termos correlatos com os fatos. E a imprensa e o jornalismo brasileiro mancheta tranquilamente, quase que sem questionar, uma frase como essa do Bolsonaro: a Lava Jato, eu acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no Brasil. Não é? E daí isso causa um apelo nas pessoas. As pessoas gostam, tem festival de mentira por aí, a mentira é atrativa. As pessoas gostam disso, porque quando você tem um processo, digamos, íntegro de construção do imaginário político-social, como a gente via tendo minimamente, sobretudo com o PT e mais ou menos com o PSDB, nessa polarização política, quando você tem o debate, basicamente, o debate, você vê, olha só como é interessante. Eu vou usar o exemplo para vocês da campanha de 2014. Onde que entra o PT isso e onde que entra a nossa elite, a nossa imprensa e esse e aquele segmento que se acostumou, que é muito preguiçoso, gente preguiçosa que não gosta de pensar e que se acostumou a terceirizar a culpa de tudo no Brasil para quem está no governo, de preferência para o Lula e para a Dilma. Então, o Lula é ladrão, a Dilma é ladrona, eles só ficavam nessa cantilena, nessa ladainha, nas redes sociais, nos botecos, nas casas de chope, como é que é o nome daquelas chiques, nos francos cafés da vida, né? A elite, a playboyzada, a vagabunda brasileira, herdeiro, o bando de herdeiro que não tem conteúdo, que tinha as vagas garantidas nas universidades públicas, né? Porque nasciam praticamente com a vaga garantida, porque estudavam em escolas particulares, até o ensino médio, um ensino muito mais. Aí, com todos os defeitos, mais forte, conseguiu uma vaga via vestibular. Aí veio o Enem, começou a complicar a vida desses caras que são burrinhos. Playboy é burro. Vocês já conversaram com Playboy na vida? Playboyzinho, você pega assim, o valor do carro, se você pegar assim, é proporcional à burrice. A burrice do cara. Quanto mais caro o carro que ele andar, mais desinteressante ele vai ser. Eu conversei muito com esse pessoal, viu? E posso dizer para vocês, fácil. A gente podia até um dia criar uma personagem. Por que que não se criou uma personagem do Playboyzinho burro ainda, né? Sabe por quê? Porque nós temos formas de controle também, até na produção do humor. O que que a gente teve no Brasil? Teve o humor Playboy, que é o humor do CQC, aquela merda, né? CQC, Marcelo Tass, Danilo Gentili, Rafinha Bastos. Quer dizer, é só a escrotidão mais exacerbada da playboyzice nesse país. É horrível. Humor, eles não praticavam humor, eles praticavam preconceito. Era preconceito explícito na televisão. É isso, né? Caiu demais o nível depois do Chico Anísio, que era um humor inteligente, Jô Soares, né? Até a Praça é Nossa do SBT, até o Pânico. Você comparar com o CQC é caso de polícia, né? Caso de polícia. Cíntia Lores. Cláudio Couto. Ah, Condão, Chico Anísio fazia ótimo humor. Chico Anísio é gênio, era gênio. Também tem os seus problemas, também trabalhou na Globo, mas aí eu já expliquei também essa coisa da. A Globo se apropriou da arte no Brasil. Por isso que a Globo é um dos nossos desafios também para poder sair desse patamar de país subdesenvolvido, atrasado. A gente estava quase saindo com Globo e tudo, né? Por isso que o Lula é diferente do Che Guevara. Che Guevara, sensacional. Vou falar do Che Guevara mais aqui para vocês, mas o Lula, o PT, são diferentes. Eles chegaram ao poder através do voto, através do debate, através da palavra. Quem nesse mundo de Deus tem uma imagem, uma foto, toda a iconografia do Lula é imbatível. Que antes do Stucker, você tinha o Celso Maldos, você tinha toda a população de fotógrafos brasileiros fazendo fotos épicas do Lula desde 1978. Participação do Lula nas mídias também, você pegar as entrevistas que o Lula deu no Vox Populi em 79, no Canal Livre da Band, em 1980, eu tenho essa entrevista publicada no meu canal. É espetacular. Quem não viu o Lula com 38 anos dando entrevista na televisão? Assista, busque. Quem não viu o Lula no enterro do Chico Mendes, no Acre, assista o discurso que o Lula fez no enterro do Chico Mendes. Você precisa saber quem é esse cara. Desde o começo até agora. O Lula não é só o presidente. Antes de virar presidente, o Lula foi o grande eixo político democrático desse país. Se não fosse o Lula, tampouco o Fernando Henrique iria governar. O Lula deu legitimidade para a vitória do PSDB e se comportou republicanamente, de maneira republicana, com relação ao governo do FHC. Ficou esperando sua oportunidade. Entendam isso, né? Quem tem uma imagem de um cara em cima de um carro, 80 mil pessoas na Vila Euclides, a polícia cortar o carro, o cabo do som, a energia elétrica, esse cara fazer o discurso pro trabalhador no gogó a capela para 80 mil pessoas e provocar aquilo que deve ser absolutamente sem precedentes na história da humanidade, uma população de um público de 80 mil pessoas fazendo uma onda sonora, repetindo o discurso do Lula para as fileiras que estão mais distantes e não conseguiam ouvir a voz do Lula. Vocês conhecem essa história da Vila Euclides, discurso de 1980, salvo engano. Não me lembro, 80, 81. Se alguém lembrar aqui, por favor, me fala. Sem precedentes. Isso é altamente simbólico. Quem tem uma história dessa? Infelizmente não está em vídeo, mas tem as fotos daquele momento e tem os relatos dos metalúrgicos que estavam lá. A coisa é emocionante. Por isso que quando você vê o Lula num palanque, as pessoas se emocionam, querem pegar, é uma coisa assim, insana. Você vê que essa tentativa do Bolsonaro copiar esse apelo popular do Lula é totalmente fracassada. As pessoas que vão para chegar perto do Bolsonaro, um deu uma facada nele, né? Que a gente nem sabe se entrou de verdade, tudo mais. Mas é uma coisa assim de frustração, de inveja. Esses playboyzinhos extremistas de camisa da seleção brasileira da CBF, entidade mais corrupta desse país, depois talvez da família Bolsonaro, é um gesto de frustração libidinal. Eles querem aquela empatia do Lula, não conseguem ter e forjam. Essa história de mito, tudo mais, com o Bolsonaro, que quando sai na rua tem 30 pessoas, 40 pessoas, aí o fotógrafo dele vai lá tirar foto para parecer que tem um monte, mas não tem nada. Ah, o Lula arrastava milhões de pessoas nos discursos que eles faziam na Vila Paulista, no Rio de Janeiro, em todo lugar do Brasil, as caravanas que ele fez. Bom, essa dimensão do Lula na história brasileira, com todo respeito ao Che Guevara, porque o Che Guevara também é imenso, é disso que eu estou dizendo. Quando eu leio a biografia do Che Guevara, eu vejo, esse cara, ele se equipara ao Lula. Porque o Lula é a grande figura no mundo. A gente não pode mais ficar, digamos, adiando esse reconhecimento, né? Adiando o reconhecimento desse do Lula, né? A biografia dele, o que ele fez no governo, o que ele passou, a prisão política, e agora, depois disso, todos os seus algozes, toda Lava Jato, sendo exatamente como ele previu, inclusive, né? Não serve mais para nada, Sérgio Moro fugindo que nem um marreco migratório no CIO para os Estados Unidos, Deltan Dallagnol, pastor Deltan, que entrou no programa do Minha Casa Minha Vida para especulação imobiliária e ninguém fala nada. O cara disse isso em entrevista. Não, é investimento. Quer dizer, um programa de habitação que é para as pessoas terem onde morar. O cara que já é um procurador, que já tem um salário desproporcional para o país, Deltan Dallagnol, com 36% da remuneração sendo de pinduricalhos, auxílio moradia, auxílio não sei o quê, auxílio defunto, auxílio botão, acatando respeito. Pô, o cara ainda vai se inscrever no programa Minha Casa Minha Vida? Pra comprar uma casa, pra especular, provavelmente alugar a casa para ganhar o dinheiro do aluguel, isso para mim tinha que ser crime. Isso é cadeia. Uma prática dessa. E ninguém fala nada. As pessoas ficam assistindo, né? Ficam olhando. Vai, vai. Gente, vamos falar do Che Guevara para depois falar do Lula? Vamos lá, vamos lá. Eu tô aqui, eu fiz uma live hoje com o teólogo, monge beneditino Marcelo Barros e com a jornalista libanesa Wafi Ibrahim e, é claro, a minha amiga guerrilheira Marília Guimarães. Uma live histórica. Falamos de Che Guevara, falamos dos médicos cubanos, falamos do imperialismo americano, falamos de espiritualidade, e eu quero retomar alguns pontos rapidamente com vocês aqui. O Marcelo Barros, ele foi muito próximo do Hugo Chávez. Então, é engraçado que a América Latina realmente tem uma dimensão que é muito Che Guevara, que é aquela coisa da ternura, do doce, né? Nós, sem tirar a violência da direita latino-americana e da elite latino-americana, mas a esquerda, os setores democráticos da América Latina, eles são um pouco diferentes. Do Brasil, então, até mais, né? O Lula é uma figura, assim, absolutamente extraordinária e singular. Em todo o contexto universal das insurreições do povo com relação ao poder estabelecido, ao sistema estabelecido, ao establishment. O Marcelo Barros narrou, quando a gente pediu para ele falar do Che Guevara, um momento que ele estava com o Dom Pedro Casaldáliga no Araguaia, anos de chumbo no Brasil, e ele leu um poema do Dom Pedro Casaldáliga, que era poeta também. O Dom Pedro acabou de morrer, né, Casaldáliga. Aliás, nós tivemos aqui várias lives em celebração e em sentimentos ao Dom Pedro. E eu vou ler o poema que ele leu do Dom Pedro Casaldáliga. Eles estavam num esconderijo no Araguaia, sendo procurados pela polícia. Ele diz que as mulheres dos fazendeiros foram até eles. Assistam a entrevista depois, né? Porque ouvi de segunda mão, como aqui a minha narrativa, não é legal. As mulheres foram avisar que os fazendeiros, seus maridos, foram instados a matar o Dom Pedro e o Marcelo Barros, quem tivesse ali. Então eles tiveram de passar uma noite muito de muita tensão. E nessa noite, o Marcelo Barros, ele leu esse poema que o Dom Pedro Casaldáliga compôs naquele momento. Ele diz: ser o que se é, falar o que se crê, crer no que se prega, viver o que se proclama até as últimas consequências. Esse é o grande, a grande dimensão de quem preza a democracia, de quem preza a vida humana. Nós gostamos de estar conectados com as coisas do mundo. Nós não gostamos de dissimular, de produzir mentira. Essa é a diferença básica entre esquerda e direita. É por isso que nós temos esse benefício da narrativa, da grandiosidade. Não que isso signifique uma grande diferença, mas nós temos conteúdo, nós temos trajetos mentais, históricos, para perfazer o tempo todo. Temos a arte. Que arte a direita produz? Pense nisso. Você que ainda não se libertou e que eventualmente possa estar passando aqui, Neida Santos deixou minha rosa aqui, querida Neida, um beijo para você. Você que ainda não se libertou, que essas pessoas vão se libertar do Bolsonaro. Passa. Vocês se lembram que o Fernando Collor de Mello foi eleito presidente da República do Brasil? em 1989, com a ajuda da Rede Globo de televisão. 2 anos depois, você não encontrava um eleitor do Collor mais. O que vocês acham que vai acontecer com o Bolsonaro? Acabou de ter uma queda na popularidade do Bolsonaro. O Bolsonaro, gente, vai despencar daqui a pouco. Evidentemente, não se pode subestimar, mas, até porque nós temos o nosso jornalismo de cativeiro. O grande fiador do Bolsonaro é o nosso jornalismo. É a Folha, é a Globo, é o Estadão. Porque eles morrem de medo do Lula. O Lula é grande demais. E olha o que está acontecendo nesse momento, a volta do PT. O PT está voltando com tudo. Por quê? Porque eles fizeram um péssimo serviço. Se o Temer, se o mesmo usurpador, criminoso, bandido, Bolsonaro, mesmo usurpador, criminoso, bandido, miliciano, assassino, genocida, se eles fizessem, pelo menos, um governo que potencializasse algum setor econômico do Brasil, que produzisse emprego, que valorizasse as demandas básicas de uma população, ou que seja que eles pudessem mentir e capitalizar a gordura toda que veio dos governos do PT, que deixou um grande colchão de reservas na casa do trilhão de reais, 400 milhões, bilhões de dólares, deixou o país sem dívida externa, com ativos no mundo todo, com contratos importantes de exportação no mundo todo, Irã, China, América Central, América do Sul, Mercosul, Europa. Se esse governo soubesse, quisesse seguir adiante, ele poderia ser minimamente, não precisava ser muito inteligente, não, para ter uma aprovação, digamos, de segurança e direcionar para a reeleição. Mas eles não fizeram isso. Não fizeram. Além de tudo, dão azar. São pé frios. O Lula é pé quente. Veio a pandemia, a economia brasileira destroçada. Nós temos desemprego oficial de 13%, mas nós temos um desemprego entre os jovens de 40%, fora a precarização do emprego de maneira geral e global, que também está na casa dos 40%. Quem vai segurar um país como esse? Não tem Rede Globo que segure as pessoas quando elas começarem a morrer de fome. Então, qual que é o raciocínio, gente? Desculpa, eu me estendi, mas qual que é o raciocínio? Esse serviço de qualidade grotesca de Temer, de PSDB e de Bolsonaro juntos, eles estão criando as condições históricas para o retorno impávido e triunfante do PT mais uma vez nas eleições. Evidentemente, para que isso aconteça, nós precisamos de debate. É preciso ter debate. Por isso que os partidos de extrema direita, os partidos sistêmicos, os partidos entranhados no establishment brasileiro, eles estão fugindo do debate. Eles não querem debate. É um pânico. Pânico de debate. O Trump também não quer debate. Aliás, ele pegou Covid num momento muito, muito, muito especial. Logo depois do primeiro debate em que ele tomou uma surra do Joe Biden. E olha que o Joe Biden é fraco, fraco que dói. Parece um Alckmin. É que o Trump é quase um troglodita, né? Quase um troglodita. Agora, com todo respeito aos trogloditas, não sei se tem algum troglodita me assistindo aqui, mas enfim, troglodita, sabe como é? Troglodita é troglodita, né? A gente não pode generalizar os trogloditas. Troglodita do mal! Ah, mas o negócio é o seguinte, as condições para o PT voltar forte, soberano, com vontade, com sangue nos olhos, estão dadas. É por isso que eu não acredito, às vezes, que às vezes eu desacredito, fico incrédulo, quando eu vejo alguém do PT, tá ficando cada vez mais raro. Mas assim, com medo, achando que, puxa, ah, mas o PT errou. A pessoa fala assim, né? Ah, o PT errou. Cara, você tá com a maior oportunidade da tua vida, sabe? De ressignificar, inclusive, as estruturas, as bases, os pilares do PT. Porque, evidentemente, não vamos ficar parados no tempo. Vamos aperfeiçoar todo esse protocolo. O PT está humildemente se aperfeiçoando, fazendo congressos, fazendo reuniões. Eu mesmo vou participar, já avisei vocês, a partir da semana que vem, na quarta-feira, às 11 da manhã, eu vou apresentar uma reunião, vou mediar um debate com ex-prefeitos do PT, cidades pequenas, médias e grandes. Toda semana a gente vai fazer um encontro desse, em parceria com a Fundação Perseu Abramo, para discutir o país, para discutir o modo PT de governar. Aliás, Maria Alice Vieira, um beijo para você, sensacional, minha amiga. Mas ela é de bastidor, então não vai, vamos lá, não vou falar, não vou falar mais, só um beijo para você, viu? Tá? Vamos conversar. Bom, fim do auxílio, tudo isso agora vai impregnar o Bolsonaro de um peso muito grande. Ele está perdendo popularidade. Eleições municipais. Bom, eu vou falar já de São Paulo também, porque o Boulos cresceu, o Boulos, vou botar fermento no Boulos, Boulos crescendo. E mais uma vez, eu acho que eu me divirto falando da eleição de São Paulo. Adoro falar do Gilmar Tato, porque as pessoas ficam todas sensibilizadas, né? E tá agora, então as pessoas ficam histéricas, né? Ai, o Boulos chegou a 12%. E o Gilmar Tato tem que apoiar o Boulos. Querido, já falei para você, se o Gilmar Tato apoiar o Boulos, o Boulos começa a cair. As pessoas não querem, o eleitor do PSOL também não quer o PT. Agora eu quero saber o seguinte, se porque o Boulos, ele não é, o Boulos não é PSOL. Não é PSOL. O Boulos é do MTST. Ele se filiou ao PSOL para se candidatar a presidente da República. Inclusive, o Lula matou a charada naquela entrevista para aquelas duas jornalistas fraquíssimas do El País, ele deu anteontem. Disse assim: o Boulos tem recal, foi candidato a presidente da República. Todo mundo que tem essa memória, né, nas pesquisas e tudo mais, entra forte numa eleição municipal, com toda certeza. Agora, o Boulos tem a história dele própria. Em São Paulo. É um cara que circula por São Paulo, de fato. Não que o Gilmar Tato não circule, mas ele tem uma entrada, ele tem uma embocadura ali com o MTST. Ele coordenou o maior acampamento da América Latina, que foi o acampamento Povo Sem Medo em São Bernardo do Campo, coisa mais linda do mundo. O Boulos tem vida própria, tem vida própria, não podemos subestimar. O problema é essa questão das alianças e tudo mais. Agora eu quero dizer o seguinte para vocês: se o Boulos ganha, se ele ganha, tá? Em São Paulo, ele vai precisar do PT para governar, não vai? Não vai precisar? Eu tenho certeza, certeza, que se o Boulos ganhar, o PT vai apoiar muito o governo do Boulos. Eu gostaria que o contrário também fosse verdade. Se o Gilmar Tato ganhar, que o PSOL e o Boulos apoiasse muito o governo do Gilmar Tato. Não é mole, né? Eu adoro, adoro esse tipo de discussão. Acho mó barato. Live do Conde. Gente, deixa eu ler um pouquinho vocês aqui nos comentários. Posso? Vocês me permitem? Porque daí eu vou pros finalmente aqui. Nossa, já tá acabando a live, meu, vocês não avisam. Pode me avisar? Porque eu vou falando, 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 esqueço do horário. Então, quando for 15 para as 11, 15 para meia-noite, fala: Conde, tá na hora de terminar a live. Para eu não me perder aqui, porque quando eu vejo, eu não posso falar mais nada. Olha só, tem nem perigo Boulos ganhar. Quem tá dizendo isso aqui fugiu, correu. Conde, estou triste com você, você não me responde por quê? Regiane Aparecida, Regiane, se você soubesse quantos e-mails eu tenho para responder, eu já te disse isso no e-mail que eu respondi para você, né? Eu não consigo, querida. Tá? Eu tenho que dar conta de muita coisa, não consigo. Espera eu responder um para você mandar outro, tá bom? De coração, quer dizer, a gente se comunica aqui, a gente, é sempre bom, tamo perto, tamo junto. Agora, eu não consigo realmente dar conta, não consigo ler, não tenho vista, porque é muita sequência, muita escrita, muita preparação. Eu faço a arte dos cards do meu canal, tudo é um desgaste muito grande. Amanhã eu tenho duas entrevistas, amanhã, quer ver, hoje eu tô indo pra segunda live, hoje eu tô até tranquilo, mas amanhã eu vou ter, sexta-feira, tem o Lula Day, às 5 horas, às 21 horas eu vou entrevistar a Regina Cruz, que é presidente da CUT de Curitiba, não sei se ela está afastada agora, porque ela é candidata a vereadora pelo PT em Curitiba. Regina Cruz foi uma das coordenadoras da vigília, maravilhosa, vocês vão conhecer amanhã às 21 horas, e depois às 23 eu tenho a live do Conde. Eu faço a arte visual, tudo mais. Então eu sou realmente, difícil, tá, querida? Não fica chateada comigo. Tenha paciência, eu pedi um pouco de paciência pra você. Fernando Medeiros dizendo aqui... Não, não vou ler o Fernando Medeiros. O Fernando Medeiros é daqueles caras que ficam realmente... Você vê, ele diz que o Che Guevara é terrorista. Quer dizer, o cara não sabe nada, não sabe história, nunca leu um livro na vida. Ele aceita essa merda que o Olavo de Carvalho fala por aí, pelos cotovelos e pelo ânus, né, do Olavo, que ele tem ideia fixa nessa questão. E o cara vem aqui e fala, vai te catar, seu animal, você é um animal, some da minha live, eu vou aumentar o som pra você aqui. Eu já avisei, eu sou de esquerda, mas eu sou meio Che Guevara. Se o cara ficar me provocando, vai tomar esculacho ao vivo aqui na live do Conde. Eu não tenho medo e ninguém vai me impedir. A Marina Teixeira aqui dizendo, resolvendo esquentar muito com política porque não suporto mais tanta sujeira nesse governo. Já tenho 71 anos. Oh, querida. Mas tenho esperança. Desculpa quando eu sou um pouco mais, assim, digamos, invasivo. Mas eu preciso fazer isso com esses boçais que aparecem aqui na minha live, tá? Vocês entendem, né? Vocês entendem. Eu sei que tem crianças, às vezes tem pessoas assim que não gostam muito. Mas é a minha defesa. A minha defesa é o esculacho na cara desses animais. Bom, lamento dizer para vocês boçais de extrema direita que têm inveja sexual do Che Guevara, caso desse infeliz que apareceu aqui, que... é um erro muito grande isso que está acontecendo. Quer dizer, a direita não tem nem estratégia. Ela faz um serviço horrível no governo, ela mente, ela esculhamba o povo brasileiro, humilha as pessoas. Chega uma hora que o sentido aparece e que as pessoas dão um recado nas urnas. O que o Temer, o Bolsonaro, o PSDB, a Globo estão fazendo nesse momento, eles estão criando as condições para o PT voltar fortíssimo e ficar mais 26 anos na presidência da República. É isso que está acontecendo. Vamos falar o português correto. Essas eleições municipais vão mostrar se nós conseguirmos combater a fraude eleitoral via WhatsApp, não vai ser fácil, esse é o grande desafio. Nós vamos eleger, a esquerda democrática brasileira vai eleger muitos vereadores nesse país e muitos prefeitos nesse país. A Folha de São Paulo está com muito medo, com muito medo. Ela tem pavor do povo soberano, mais uma vez, das cartas em grandes capitais, que tem grandes receitas, encaminhando para uma eleição de 2022, que tende a ser a mais importante da história do país, uma eleição épica. O Brasil está sendo destruído. Então, o Lula forte como nunca, mais forte, o maior cabo eleitoral nesse momento, já falei aqui, não preciso ficar repetindo. Quer dizer, da hora que começar, o Boulos chegou a 12%, vamos esperar ver o Tato, vamos esperar o Lula entrar na campanha para ver onde é que vai chegar o Gilmar Tato. Vamos vamos tentar ser um pouco mais de partido, em vez de ficar só nessa onda de ah, a pessoa, eu quero Haddad, parece coisa infantil, né? Ah, eu quero Haddad, ah, eu quero Padilha. Mas é infantil, passa pelo processo democrático, meu filho. Ah, mas não precisava, o Tato sabia que ia ganhar, por isso que ele se candidatou internamente pro partido, para ser... Ele tem o direito, as pessoas têm o direito de serem candidatas. Então, eu acho que medo é esse de jogar o jogo? Eu acho isso ridículo, esquerda com medo de perder, sabe? Tem de fazer uma campanha, tem de ir pra cima, tem de fazer que nem o Walter Pomar disse num artigo maravilhoso respondendo ao Lindbergh. O Lindbergh falou, não, tinha que fazer aliança com a Benedita Freixo e em São Paulo Boulos e não sei quem. Boulos e o PT. Mas não é assim que funciona, tá? E eu quero dizer pra vocês o seguinte. O Lula continua sendo a figura mais importante do país em termos de inteligência política. Ele sabe o que está fazendo. Ele conhece a psicologia, não só do povo trabalhador, mas o Lula também conhece a psicologia da elite genocida desse país. Se ele não conhecesse, ele não teria chegado à presidência duas vezes. Então, eu peço para vocês confiarem um pouquinho mais no taco de vocês e no taco do Lula. Porque Tato em São Paulo, Benedita no Rio, aliança com Manuela, Florianópolis, Belém, todo esse cenário, ele é desenhado democraticamente, ele não é autoritário, o Lula não põe o dedo, não tem dedaço, mas acontece que ele passa por essa engrenagem democrática constituída dentro de um partido político como o PT no Brasil, e isso passa pela autoridade, pela história e pela chancela do Lula. Isso é muito importante. Então, vamos ter um pouco mais de autoestima. E para fechar, para falar do Che Guevara, quer dizer, tem uma frase do Che Guevara, quando a gente vê o cerco, né, a CIA na Bolívia, aquele cubano infiltrado na CIA que rastreou o Che Guevara na Bolívia em 1967 e conseguiram pegar, né, conseguiram sequestrá-lo no dia 8, né, de outubro de 1967 e assassinaram com 10 tiros, ou 9 tiros, de um soldado bêbado, né, do exército boliviano. Teve a ordem da presidência da Bolívia naquele momento, presidente golpista também da Bolívia, para assassinar o Che Guevara. Foi assassinado pela CIA, estamparam a foto dele, e ele disse uma coisa muito poderosa. E outras pessoas, os relatos, né, as pessoas, esse cara que falou que o Che Guevara é terrorista, que é o cara que mija na calça quando a gente fala Che Guevara pra ele, ele diz, ó, o Felipe Adi, agente da CIA, ele deixou a seguinte mensagem, né, não havia ninguém mais temido pela CIA do que Che Guevara, porque ele tinha a capacidade e o carisma necessários para dirigir a luta contra a repressão política das hierarquias tradicionais no poder dos países da América Latina. Che Guevara assustava o sistema, assim como o Lula assusta. Por isso que o Lula foi perseguido pela Lava Jato. Você não tem mais como a CIA entrar e matar? Eles pegaram o Sérgio Moro, pegaram o Deltan Dallagnol, pegaram o Ministério Público Brasileiro e botaram para perseguir o Lula. E a imprensa vendida brasileira. Então, é nisso que os dois se parecem, mas cada um tem a sua maneira diferente de lidar com esse approach, essa chegada aos governos e a libertação de um povo. Gente, eu vou encerrando por aqui. Um beijo para vocês. Che Guevara na cabeça, tá? Os direitistas que passarem por aqui, as minhas condolências, tá?